voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Os olhos são órgãos sensíveis e essenciais para a nossa qualidade de vida. Manter bons hábitos visuais, realizar consultas regulares com o oftalmologista e proteger os olhos da luz solar e de agentes irritantes são cuidados fundamentais. Ficar muitas horas em frente a telas, como celulares e computadores, sem pausas adequadas, pode causar fadiga ocular. Visitar um oftalmologista regularmente ajuda a detectar precocemente problemas como miopia, astigmatismo, catarata e glaucoma, que muitas vezes se desenvolvem silenciosamente. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Marcelo Taveira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Marcelo.
Bom dia, Tony. Como está?
Estou ótimo. E você?
Tudo bem.
Muito feliz de recebê-lo aqui hoje no nosso programa. Dr. Marcelo, vamos começar o nosso papo de hoje perguntando para você quais são os principais sinais de que algo não vai bem com a nossa visão.
Um sinal muito conhecido, que nós vemos com frequência, é aquela pessoa que começa a fazer força para enxergar, careta, ou ela vai aproximar mais perto da televisão, se for uma criança, para conseguir enxergar. Se for um adulto, ele vai afastar o braço para conseguir ver as coisas de perto. A criança que coça muito os olhos. Então, qualquer sinal que a gente vê que a pessoa está fazendo um esforço maior para conseguir enxergar, é um sinal de que alguma coisa não está certa.
E aí é sinal também de procurar, né, um oftalmologista para saber qual é a causa, o que está acontecendo, né?
Exatamente. Em todas as idades.
Doutor, durante a apresentação, antes de chamá-lo aqui na linha da gente começar o nosso papo, a nossa entrevista, eu falei sobre as telas, né, o uso das telas dos celulares, de computadores no nosso dia a dia, e eu queria que você falasse para a gente dos principais danos que o uso desregulado de telas, de celulares e de computadores podem causar na nossa visão.
Além do cansaço visual, né?
Uhum.
Que dá dor de cabeça, pode dar náusea, tontura. Quando uma criança começa a usar as telas muito cedo e não faz as pausas adequadas, a chance dela desenvolver miopia e ter uma miopia mais alta é muito maior. Então, por exemplo, né, a gente preconiza que uma criança de até 2 anos, que ela não use telas. E aí, dependendo da faixa etária, começa a usar, por exemplo, de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia, de 6 a 9, um pouquinho mais, e de acordo com a faixa etária, a gente vai fazendo as recomendações adequadas. Sim. Agora, para o adulto...
Uhum.
Pode falar.
Não, pode falar.
Para o adulto, o sinal é de cansaço mesmo. Então, ele fica muitas horas ali sem fazer pausas, ele vai sentir um embaçamento maior no fim do dia, uma dor de cabeça, depois de algumas horas ele pode ter uma queda de rendimento... Então, são essas situações mais comuns.
Entendi. E, doutor, você falou sobre as crianças, né, que até 2 anos não é recomendado que coloquemos as nossas crianças frente às telas. Qual idade que você recomendaria para a gente começar a levar as nossas crianças para um oftalmologista? Para começar esse contato?
Certo. Quando a criança nasce, antes de receber a alta da maternidade, é obrigatório, por lei, fazer um teste da visão chamado teste do olhinho.
Que
detecta algumas coisas mais graves. Então, a criança, normalmente, quando ela sai da maternidade, ela já sai com o teste do olhinho, que é um exame mais básico para detectar coisas mais graves.
Uhum.
Depois disso, o ideal é que até 1 ano de idade, faça consulta com um oftalmologista, de preferência oftalmopediatra, para ver se já tem algum grau, algum problema no desenvolvimento da visão, que já pode ser iniciado o tratamento.
Perfeito. Doutor, existem muitas pessoas que fazem utilização diariamente de óculos de sol, né, no nosso dia a dia. Sim. E tudo mais. E muitas delas utilizam óculos de sol comuns sem proteção UV. Esses óculos podem fazer mal para a nossa vista, para a nossa visão?
Podem sim. O que que acontece? O óculos de sol com filtro ultravioleta, ele bloqueia a luz ultravioleta, que do mesmo jeito que pode causar uma queimadura na nossa pele, né, a gente aumentar a chance de ter câncer de pele, a luz ultravioleta pode danificar as estruturas intraoculares, como a retina, como o cristalino, desenvolvendo doenças na retina e até uma catarata mais precoce. Quando a gente usa um óculos de sol, é como se a gente estivesse enxergando num ambiente mais escuro. Então, a nossa pupila naturalmente dilata, ela abre mais e, consequentemente, entra mais luz ultravioleta dentro dos nossos olhos.
Ah.
Se esse óculos não tem o filtro para a luz ultravioleta, toda a luz do solar vai entrar dentro dos nossos olhos ao longo prazo, causar alguns danos mais graves e mais perenes, né? Danos que precisam de algum acompanhamento ou às vezes até de alguma cirurgia.
Então é bom que a gente se atente sempre a procurar óculos de sol que tenham, né, a proteção UV.
Eu até falo para os meus pacientes que mais importante do que a tonalidade da lente, tem paciente que prefere lente mais clara, mais escura, O mais importante é que as lentes tenham o filtro ultravioleta. Pode ser até transparente, desde que tenha a proteção contra a luz ultravioleta do sol.
Perfeito, doutor. Eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte Jupira Regina, lá de Bom Sucesso. Ela está perguntando se tem algum problema em usar uma lente para perto e outra para longe. Ela disse que ouviu dizer que com o tempo iria perder uma das vistas. Poderia
não, isso
perder
não é verdade.
Uma das vistas.
Provavelmente ela já tem mais de 40 anos e tem dificuldade para enxergar para longe e para perto. Então é muito comum essa prática, essa adaptação no oftalmologista, A gente privilegiar uma... Isso só serve quando o paciente tem mais de 40 anos e tem a presbiopia, que é a vista cansada.
Perfeito.
Então, para o paciente não precisar usar óculos multifocais, que são para longe e para perto, ou usar separados para longe e para perto, se é um paciente que usa lente de contato, a gente, com a lente de contato, privilegia a visão de longe de uns dos olhos e de perto de outro. Mas isso não vai causar nenhum dano, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então ela pode continuar usando tranquilamente.
Perfeito. Jupira, sua pergunta respondida pelo doutor Marcelo. E doutor, algumas pessoas têm o costume de fazer a utilização de colírios sem a prescrição médica. Você pode dizer para a gente quais são os possíveis riscos desse uso?
Existem aqueles colírios que têm uma substância chamada nafazolina, que é a mesma substância que tem no sorine, que a gente coloca no nariz para desentupir o nariz Quando está entupido. Então, a nafazolina, quando a gente pinga, o olho fica branquinho. Então, dá falsa sensação que está tudo bem. Por quê? Porque um dos sinais de alerta de que alguma coisa não está bem com o olho é que ele começa a ficar vermelho. Então, se a gente usa um colírio que deixa o olho mais branco, a gente pode falsear um sinal de alerta de que alguma coisa não está indo bem. Essa é um dos sinais. Outra coisa, por exemplo, se o paciente está começando algum processo inflamatório ou infeccioso nos olhos, ele usa algum colírio à base de corticoide, que é uma medicação que controla a nossa imunidade, a gente pode fazer com que essa infecção se desenvolva mais rápido e o paciente fique muito mais grave do que se não tivesse usado o colírio.
Entendi.
Por isso que tem colírio que, usado do jeito certo, vai ajudar, mas se não, vai atrapalhar e atrapalhar muito.
Não trabalha na causa, né? Acaba ali no sintoma, mas né, deixa tudo muito turvo.
Para depois.
Né? Com certeza.
E quando o paciente, às vezes, vem no consultório, já está muito pior do que se ele tivesse procurado antes.
Olha só. Doutor, eu tenho uma outra pergunta aqui da Paula Rezende, lá de São Cristóvão. Ela está perguntando sobre a questão da maquiagem no olho.
Certo.
O que você pode dizer a respeito disso? De alguma prevenção, de algum tipo de produto específico?
O que a gente tem que tomar cuidado é, por exemplo, pode usar lápis, rímel, delineador, sombra, mas o mais importante é, chegou em casa, vai tomar banho, vai dormir, fazer a retirada dessa maquiagem bem direitinho, para não ficar resquício de maquiagem ali na raiz dos cílios, que pode cair dentro dos olhos e causar uma irritação crônica. Outra coisa, tem alguns procedimentos do cílio, né? Extensão de cílios, que utiliza cola. Essa cola, ela pode sair, cair dentro dos olhos e causar irritação. Tem aquele outro procedimento de alongamento dos cílios.
Sim.
Lash lifting, né? Aquele é um procedimento que, quando ele é feito, né, as substâncias que são utilizadas, se o profissional não tiver o cuidado adequado, pode causar uma irritação grande nos olhos, que causa dor, causa embaçamento visual. O que eu recomendo? Pode usar maquiagem? Pode, mas tem que retirar direitinho. Vai fazer extensão dos cílios, vai fazer o lash lifting, sempre procurar um profissional bom, de confiança, para não ter futuras complicações nos olhos.
Perfeito. Paula, sua pergunta respondida, querida. Tem outra pergunta aqui, doutor, da Natasha, da Praça Seca. Ela pergunta se quem já fez cirurgia de catarata pode usar lente de contato.
A catarata, o que, que é? Nós temos uma lente dentro dos nossos olhos, que com o tempo vai ficando opaca. Uhum. Essa lente chama cristalino e ali por volta de 65, 70 anos, ela é uma lente que fica opaca, desenvolvendo a catarata.
Perfeito.
Na cirurgia de catarata, essa lente é aspirada e implantada uma lente intraocular para restaurar a visão. Se após o implante dessa lente, o paciente tiver algum grau residual, então ele pode usar a lente de contato sim, não tem problemas, desde que ele obedeça os cuidados de um paciente que usa lente de contato todo dia.
Perfeito.
Então não tem relação você fazer cirurgia de catarata e poder usar lentes de contato, porque elas estão em locais diferentes dos nossos olhos.
Perfeito, doutor. Pergunta respondida, querida Natasha. Agora, uma outra pergunta, doutor. Quais são os alimentos e as vitaminas que a gente pode consumir que nos ajude a manter a saúde dos olhos, saúde da nossa visão?
Tem muita propaganda de, usa essa vitamina para melhorar a visão, essa suplementação vitamínica.
Verdade.
Mas uma dieta equilibrada que a gente costuma ter com arroz, feijão, tomate, salada, carne, proteína, vai deixar as vitaminas no nosso corpo nas quantidades ideais para não ter nenhum dano na visão. Agora, se por acaso é uma pessoa que tem alguma deficiência alimentar, então deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina D, aí tem que ser feito uma suplementação, mas tudo isso é medido com exames de sangue, com a prescrição do médico adequado, para não desenvolver essa deficiência na visão.
Okay.
Mas eu posso dizer que assim, praticamente todos nós temos a quantidade ideal das vitaminas para a nossa visão.
Perfeito, doutor Marcelo. Uma outra pergunta. Existe uma idade específica que a gente tenha que ter uma atenção maior, uma idade em que normalmente as pessoas comecem a apresentar algum tipo de quadro de problemas de visão, problema ocular?
Dependendo da idade, os problemas são diferentes.
Sim.
Então, por exemplo, nas crianças, a gente tem que estar atento à dificuldade para enxergar para longe ou para perto, para ele usar uma correção, né, seja óculos ou lente de contato.
Sim.
E desenvolver a visão. No adolescente, no adulto jovem, a mesma coisa. Se ele está tendo dificuldade de enxergar, se ele está coçando muito os olhos, se ele está tendo queda no rendimento escolar ou no trabalho, temos que ter atenção também. A partir dos 40 anos, a gente começa a ter aquela dificuldade para enxergar de perto, que é a presbiopia. Então, nós começamos a esticar o braço para conseguir mexer no celular, ou usamos um óculos de leitura para ver um cardápio, mexer no celular. E aí diante, né? Conforme o tempo vai passando, 55, 60, 70 anos, nós provavelmente vamos desenvolver a catarata, que é uma alteração de uma lente que a gente tem dentro do olho, que vai acontecer com quase todas as pessoas.
Uhum.
Também os idosos têm mais chance de desenvolver o glaucoma, que é uma doença do nervo óptico, que o principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Então, dependendo da faixa etária, a gente tem que estar mais atento a algumas coisas ou outras.
Perfeito, doutor Marcelo. Estamos chegando agora no final do nosso papo de hoje, muito importante, inclusive, a gente teve bastante participação aqui. Infelizmente, a gente não consegue trazer mais perguntas para você, mas eu gostaria que você dissesse aqui os seus contatos, sua rede social, telefone para contato, para que os nossos ouvintes, caso tenham outras dúvidas, possam reportar a você e tirar essas dúvidas, doutor.
Perfeito, eu estou lá no Instagram, que é a rede que eu mais uso.
Perfeito.
O meu Instagram é @marcelotaveira.oftalmo. Eu estou lá, eu costumo responder todas as perguntas dos meus seguidores e eu estou lá para ajudar as pessoas a ter uma consciência maior da saúde e da visão.
Perfeito, doutor Marcelo. Só repetindo aqui, né? @marcelotaveira.oftalmo. Você, isso, querido ouvinte, pode entrar em contato com o doutor Marcelo Taveira, tirar mais dúvidas a respeito da visão, a respeito de oftalmologia, que é tão importante hoje, principalmente com o uso do celular, das telas, porque cada vez mais crianças estão usando telas cada vez mais cedo, né? E aí vai desenvolvendo, né, problemas e possíveis questões que só às vezes depois, lá na maturidade, na adolescência, que possam se desenvolver e trazer algum tipo de problema, né, mais sério, algum problema inconveniente. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação, que você volte outras vezes ao nosso programa.
Sou eu que agradeço a oportunidade de participar, esclarecer essas dúvidas e tenhamos todos um bom dia.
Bom dia, querido, ótima semana para você.
Emissora da fraternidade.